Boa tarde a todas e a todos, às senhoras e senhores deputados presentes e que nos acompanham também por videoconferência, e em especial ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, que agradecemos-nos a presença aqui. Esta audiência foi solicitada pela própria Ordem e a Comissão Parlamentar, a 13ª Comissão, decidiu, por assim dizer, arrastá-la a um processo de audiência também sobre uma petição com um objeto semelhante, que tem a ver com a carreira especial de técnico superior de saúde, ramo de psicologia clínica e a equiparação de CIT e CTFP, integração de CIT nesta carreira especial. Já recebemos todas e todos, creio eu, também um documento que nos foi enviado pela Ordem dos Psicólogos, que muito agradecemos. Se estiverem de acordo, procederíamos da seguinte forma. Daria a palavra inicialmente ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, por 10 minutos, para nos expor o que entender expor sobre o assunto, e depois daríamos a palavra aos vários grupos parlamentares aqui presentes, por 3 minutos para o grupo parlamentar, para fazer questões, comentários, enfim, pedidos de esclarecimento, o que entenderem, e depois passaríamos novamente a palavra ao Sr. Bastonário, novamente por 10 minutos, para responder ou acrescentar alguma informação que acha que deva ser acrescentada. Se estivermos de acordo, iniciaríamos a audiência. Eu pediria só ao Sr. Bastonário se poderia ligar a câmara para o podermos ver aqui na sala. Ok. Perfeito. E dar-lhe então 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela oportunidade também. Muito boa tarde. Este, como julgo que saberão, é um assunto que temos vindo a acompanhar desde há alguns anos e temos vindo a acompanhá-lo, particularmente porque ele se cruza com a questão das especialidades da própria Ordem, para além de ser. De se ter tornado, entretanto, ao longo do caminho que nós temos vindo a fazer de acompanhamento desta situação da carreira, também se tornou um obstáculo relativamente à concretização de mais contratações para o Serviço Nacional de Saúde, particularmente para os agrupamentos de centros de saúde e, portanto, para os cuidados de saúde primários. E é precisamente por aí que eu começaria. Ou seja, nós temos assistido, e é por isso mesmo que a Ordem, na nossa opinião, é chamada a este assunto, por um lado, a uma dificuldade de acesso que agora se torna gritante, diria eu, muito preocupante e gritante, de forma acrescida. Na situação pandémica que estamos a viver, já o era, já era grave antes disso, e não ajuda nada que possamos ter algumas situações um pouco kafkianas até que nos impedem de sermos mais céleres, sermos mais eficientes em conseguirmos fazer chegar recursos e, neste caso, o trabalho de pessoas que são psicólogos e psicólogas que o país formou ao longo de muitos anos e que não têm, não têm, de facto, muitas oportunidades de poder dar o seu contributo ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar atualmente de uma realidade de cerca de 1.000 profissionais, pouco alterada nos últimos anos, para todo o Serviço Nacional de Saúde, entre três grandes grupos, entre aqueles que estão. Que transitaram do antigo Instituto da Droga e da Toxicodependência, àqueles que estão nos centros de saúde e os que estão nos centros hospitalares. Ainda assim, tem sido nos centros hospitalares onde tem sido possível assistir a miúde a contratações. No que diz respeito aos centros de saúde, só agora na resposta a esta crise pandémica existiram algumas contratações, muito poucas, mas apesar disso, as únicas quando se compara com a situação de estagnação desde há muitos anos. Em 2018 abriu um concurso para 40 psicólogos, precisamente um concurso para quê? E isto é muito importante, um concurso para acesso àquilo que é o estágio de carreira e, portanto, aquilo que permitirá aos 40 psicólogos que venham a ser admitidos nesse concurso vir a adquirir no fim desse estágio o grau, 3 anos de estágio, o grau de especialista. Grau de especialista é esse que é condição para depois serem admitidos na carreira especial técnico de saúde, ramo de psicologia, e isso faz com que, basicamente, depois ainda teremos que esperar por um outro concurso que permita que estes então psicólogos com esse grau de especialista venham ingressar na carreira propriamente dita. É este o processo, e um processo que leva na prática que este concurso é uma das razões que leva na prática que este concurso demore o tempo que demora. Estamos desde 2018 para conseguir fechar este concurso. 40 psicólogos, concorreram cerca de 3 mil psicólogos, foram admitidos a concurso pouco menos do que isso. E o que significa que, por estas regras, que são as regras para o estágio de carreira, para a admissão aqui, estamos a falar de entrevistas a todos os candidatos, coisa que não aconteceria se estivéssemos a falar de um outro concurso, um concurso pura e simplesmente para a contratação destes profissionais, enquanto especialistas de psicologia clínica e da saúde, para a carreira técnica superior de saúde. E, portanto, diretamente para os serviços que precisam deles nessa qualidade. Pelo que, indo muito diretamente a essa dimensão, depois poderei entrar noutros detalhes, o que nós propomos desde há muito tempo é que se resolva esta situação. Demos vários caminhos para que isso acontecesse. O primeiro já há muito tempo. A revisão da carreira atualmente existente permitiria resolver o problema do anacronismo da carreira, porque é algo anterior à existência da Ordem dos Psicólogos, e, portanto, neste momento nós temos a Ordem como outras ordens, como o caso dos médicos, por exemplo, que atribui o título de psicólogo clínico e da saúde, mas esse título. Para o Ministério da Saúde e para o Serviço Nacional de Saúde, na verdade, de pouco vale nesta situação, ou aliás, de nada vale nesta situação. É como se não existisse. E, portanto, o grau de especialista tem que ser obtido, mesmo que estejamos a falar de um profissional que a Ordem reconheça já como um especialista, de Psicologia Clínica e da Saúde, o que, no mínimo, é caricato. Portanto, uma das formas que nós propomos era aquela que já propunhamos na altura, uma revisão que tivesse, por exemplo, duas vias de acesso a esta carreira, uma delas para aqueles que já tenham o título de psicólogo clínico e da saúde, que, portanto, basicamente estariam em condições de ser admitidos como técnicos superiores de saúde, e pronto, em concursos que são muito mais rápidos, e já não exigem coisas como aquelas que eu referi, obrigatoriamente, e, por outro lado, manter um caminho aberto da possibilidade da existência de admissões a estágio da própria carreira para aqueles que não tivessem a especialidade já atribuída e que, portanto, seria atribuída em titulação única. Porque o que a lei diz é que o título de especialista é dado pela ordem e, portanto, continua é caricato que existe esta figura ainda do grau de especialista desta forma. Todos aqueles que tinham o título de especialista, o grau de especialista, digo, da carreira e que quiseram o reconhecimento por parte da ordem, isso foi lhes concedido pela ordem em devido tempo. E, portanto, esses direitos foram respeitados e daí que, neste momento, o que temos é uma situação que por essa via podia ser resolvida. Por outro lado, poderia no imediato ser resolvida por via da equiparação. E essa equiparação era uma equiparação do título especialista da ordem ao grau de especialista que já referi, passar a haver, portanto, esta titulação única, como acontece com os médicos, e todos aqueles que neste momento são detentores do título de psicólogo clínico e da saúde. passariam a ter, a ser equiparados a quem possui o grau de especialista. E isso permitiria, imediatamente esvaziar até a necessidade deste concurso que foi aberto para o estágio de carreira e permitir imediatamente a contratação de um universo de profissionais que, neste momento, para terem uma ideia, existem em Portugal 4.988 especialistas em psicologia clínica e da saúde, títulos atribuídos pela Ordem dos Psicólogos. Depois, isto seria aplicável também àqueles que já estão dentro do Serviço Nacional de Saúde e que são já especialistas em psicologia clínica e da saúde, e que, portanto, por via desta equiparação, imediatamente passariam a poder ser técnicos superiores de saúde. E, portanto, estamos a falar de algo relativamente simples. A forma de o fazer do ponto de vista legal, talvez não sejamos as melhores pessoas para fazer essa avaliação. No entanto, parece-me caricato que o decreto-lei 501/99, que considera a possibilidade do seu artigo 5º, dizendo o seguinte, se me permitem, que, mediante portaria do Ministro da Saúde e do membro do Governo que tiver a seu cargo a administração pública, podem ser reconhecidos como equivalentes à formação pré-carreira prevista no número anterior, cursos de especialização e de pós-licenciatura adequados. O que significa que este procedimento, digamos assim, de equiparação, até já está previsto para aquilo que tem, no fundo, uma hierarquia menor do que aquilo que é o título de especialidade em psicologia clínica já atribuído pela própria ordem. Estamos a falar de formação. O título de psicologia clínica e da saúde atribuído pela ordem exige, para além desta mesma formação reconhecida, exige ainda uma experiência acumulada considerável na área da psicologia clínica e da saúde. E, portanto, até esta via já possibilitaria, se nos focássemos, na nossa opinião, nas soluções, e estamos ainda por cima, neste momento, a atravessar uma crise de enormes dimensões, para as quais têm sido criadas regimes de exceção para muitas coisas, e seria muito importante que, de uma vez por todas, se desbloqueasse esta questão e se permitisse que estes processos se tornassem muito mais céleres. Do ponto de vista da ordem, naquilo que concerne mais às preocupações da ordem, este é o ângulo mais relevante, é o ângulo de tornar célere a possibilidade de contratação quando essa necessidade existe, quando a vontade, muitas vezes, para a sua contratação por parte dos serviços também existe, e, portanto, no fundo, no discurso político, em todos os quadrantes, também parece existir, mas depois, na prática, não acontece por um conjunto de situações que eu tentei aqui resumir. Sobre isto, o Governo tem conhecimento detalhado e tem propostas concretas para resolver, tanto na tutela da administração pública como da saúde, e também o Parlamento, os diversos grupos parlamentares têm acompanhado esta situação, porque a temos exposto em diversas reuniões que temos tido ao longo dos anos com os diferentes grupos parlamentares. A verdade é que até agora não houve aquilo que tantas vezes se chama a vontade política suficiente, pelo menos, para que este assunto fosse resolvido. Não posso deixar, seja como for, de manifestar alguma satisfação por facto de estarmos neste contexto, hoje aqui, na sequência de outras audições, a discutir precisamente esta possibilidade. O que espero, e faço o apelo aos senhores deputados, é que daqui se faça mesmo uma ação concreta de modo a conseguir ultrapassar esta situação. Não fiquemos tão só pela discussão, uma vez que me parece um bocadinho indiscutível já neste momento, quase, que isto é mesmo necessário ser ultrapassado e ser ultrapassado rapidamente. Deixava-vos com um episódio caricato para terminar, sei que o meu tempo está no fim, que repare-se que chegamos ao ponto com esta falta de psicólogos nos centros de saúde, existirem situações, até aqui mesmo em Lisboa, de centros de saúde que têm psicólogos com o título de psicólogo clínico e da saúde reconhecido pela Ordem dos Psicólogos, impedidos de realizar atos enquanto psicólogos clínicos, ou seja, realizar consulta, porque não são técnicos superiores de saúde, são técnicos superiores. Porquê? Bom, por causa deste processo todo kafkiano que acabei aqui de descrever. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Nós passaríamos agora a palavra aos vários grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, por 3 minutos.
Muito obrigada. Julgo que me estão a ouvir. Queria começar por cumprimentar
Perfeitamente.
o deputado coordenador, desta reunião e também agradecer naturalmente a presença de todos e em um especial cumprimento ao doutor Francisco Miranda Rodrigues, da Ordem, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Queria reforçar a importância que o papel dos psicólogos clínicos tem, de facto, num momento que consideramos neste momento, mas que já vinha do passado, e neste momento é seguramente um momento importante para reconhecer e para efetivamente apoiar o caminho de integração destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que possa de alguma maneira garantir uma resposta mais alargada a todas as questões da saúde mental que tem vindo a ser amplamente debatida neste tempo de pandemia. Reconhecer como grupo parlamentar que os psicólogos têm um papel fundamental neste momento e, dito isto, gostava de me debruçar sobre o parecer que nos enviou. E também sobre o conteúdo da petição, que foi já analisada. Por um lado, queria referir que o Ministério da Administração Pública, através do Decreto-Lei 4 de 2021, de 8 de janeiro, alargou a ADSE aos contratos individuais de trabalho e, portanto, julgo que há uma parte das questões difíceis que os psicólogos, com os quais os psicólogos têm vindo a confrontar, que podem ser resolvidas aqui. Por outro lado, a questão da morosidade dos processos de contratação, não pode merecer senão a nossa total concordância com a vossa visão, porque, é uma questão genérica. A administração pública, os procedimentos são muito pesados, muito difíceis e, de facto, tem havido muita dificuldade em aligeirá-los, porque sempre que se levanta a questão de aligeirar estes procedimentos, parece que há sempre uma onda que põe em causa a forma como nós queremos aligeirá-los, partindo do pressuposto, de alguma maneira, que este aligeiramento poderá contribuir para a retirada de direitos dos trabalhadores e, obviamente, não é nesse ponto que estamos. Nós tivemos acesso a uma carta que foi resposta à doutora Maria do Rosário Correia, que nos foi remetida pelo doutor André Pereira Ferreira a semana passada. Eu presumo que tenha conhecimento dessa carta. Essa carta foi a resposta da ACSS. Eu gostava que nos comentasse essa carta. Queria-lhe pedir um comentário sobre a obrigatoriedade dos 3 anos de estágio da carreira. Queria-lhe pedir que nos remetesse, se fosse possível, a carta que também remeteu para a Ministra da Administração Pública em maio de 2019, como vem referido no vosso parecer, para também podermos juntar ao processo. E gostava ainda que, caso fosse seja possível, se não for, que nos remeta posteriormente, que nos avaliasse e que também contribuísse para analisar a portaria 12-A de 11 de janeiro, a tal sobre a questão da ADSE, aliás, a 4 de 2021, a tal sobre a ADSE, e a portaria que regula e que vai aligeirar alguns dos procedimentos, mas que também é verdade que só terá impacto em concursos futuros e, portanto, não tem impacto neste problema que aqui nos coloca, que de facto é grave, que é a questão da contratação dos 40 psicólogos, que ainda não está resolvida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passando agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário, da Ordem dos Psicólogos, e dizer-lhe que é com muito gosto que o ouvimos aqui hoje na nossa Comissão de Administração Pública, na Assembleia da República. E se já tínhamos consciência que a situação era grave, De facto, as suas palavras e a sua intervenção aumentaram consideravelmente a nossa preocupação e a preocupação do grupo parlamentar do PSD. Estamos a acompanhar com muito cuidado e com muita atenção a petição que foi entregue nesta Assembleia e onde também já ouvimos o primeiro peticionário e que de alguma forma vem também refletida na intervenção do Sr. Bastonário. E dizer-lhe que, de facto, as dificuldades que aqui demonstrou no acesso à profissão e ao desempenho e à urgência que existe neste momento de prestar estes serviços aos portugueses é, de facto, algo que merece uma reflexão profunda, mas mais do que reflexão, merece medidas concretas, assertivas e rápidas, porque não há mais tempo, e perdoe-me a expressão, para perdermos tempo. E quando o Sr. Bastonário nos diz, e nós sabemos, e já tínhamos consciência de que esta era a realidade, que desde 2018 está aberto um concurso e está pendente para a admissão de 40 psicólogos, de facto, não podemos dizer outra coisa senão demonstrar o nosso total repúdio por tal lapso de tempo para contratar 40 psicólogos, que necessariamente é um número muito escasso e não serve minimamente para as necessidades do país, muito menos para as necessidades atuais. Portanto, se isto era urgente no passado, se era urgente antes de março de 2020, hoje não tenho outra palavra para dizer que isto é urgentíssimo. É mais do que urgente tratar deste assunto e tratar rapidamente. Quanto a este concurso, Sr. Bastonário, só lhe perguntava, depois se me puder responder, em que fase é que de facto ele está, porque desde 2018, para contratar 40 psicólogos, gostava de saber em que fase é que está este concurso, o que é que falta para que ele termine. Depois dizer-lhe ainda que de facto é surpreendente que o Ministério da Saúde e da Administração Pública não reconheça aquilo que a Ordem dos Psicólogos já reconheceu, ou seja, um título de especialista aos seus profissionais, e queira sobrepor-se à própria Ordem e ainda, com isto, acrescer mais requisitos que a Ordem por si só. Há alguma coisa e é um título que a Ordem por si só já reconheceu aos seus profissionais e, portanto, parece-nos de facto que isto é querer dificultar todo o processo e não conseguimos encontrar justificação para este tipo de dificuldades que são criadas por estes dois ministérios. E quanto a isto, Sr. Bastonário, perguntava-lhe também, já nos disse que o Governo tem propostas detalhadas, nomeadamente propostas da Ordem dos Psicólogos para resolver estas matérias, perguntava-lhe que negociações é que existem, que respostas é que o Governo já deu, se é que deu e, portanto, em que ponto é que também estamos no que respeita a esta matéria. E, finalmente, só para terminar, dizer-lhe que é com grande lamento, e quase termino como comecei, é com grande lamento que detectamos uma falta de psicólogos enorme nos centros de saúde e o impedimento destes realizarem consultas que neste momento são de facto muito, muito importantes para os tempos que vivemos, para os cidadãos, para todos os portugueses. A vossa missão é uma missão que deve ser abraçada por todos e, portanto, quero também dar-lhe a palavra de acompanhamento destes assuntos pelo Grupo Parlamentar do PSD, sendo que estamos também disponíveis para outras conversações e para recebermos a documentação que a senhora deputada do Partido Socialista solicitou e que eu reitero essa solicitação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, se me permitem, eu passaria a palavra a mim próprio, agora num outro papel, como representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e já não coordenador ou redator desta petição. E gostava, neste novo papel, de cumprimentar o seu bastonário da Ordem dos Psicólogos e dizer, enfim, tivemos a oportunidade de estar numa outra comissão, numa outra audição na semana passada, a audição de acompanhamento a situação da Covid, e reitero aquilo que disse na altura, que é meu entendimento, é nosso entendimento no Bloco de Esquerda, que esta pandemia que nós estamos a atravessar, é obviamente uma pandemia, enfim, da Covid, mas que é também uma pandemia na área da saúde com muitas outras consequências, e uma das principais é e será certamente a saúde mental. E nós temos que ter um reforço muito significativo das respostas públicas na área da saúde mental para lidar com essa vaga desta pandemia, que é a vaga da doença mental, da perturbação mental, dos impactos que todo o isolamento, o desemprego, a crise social, económica, etc., têm e terão na saúde mental. E isso é, obviamente, incompatível com o reduzido número de psicólogos que existem hoje no Serviço Nacional de Saúde e com a dificuldade imensa que existe para contratar. Não é para contratar, é para ter autorização para contratar por parte do Ministério da Saúde. Portanto, as respostas não serão dadas com estes bloqueios consecutivos. Isto para perguntar, para dizer o quê? Nós concordamos com a ideia e com a intenção e com a proposta de equiparação e integração na carreira de técnico superior de saúde. Não nos parece, enfim, justificável de nenhuma forma que alguém que seja psicólogo, que esteja a desempenhar as funções de psicólogo, que seja até reconhecido pela ordem dos psicólogos, etc., esteja numa outra situação de total iniquidade com quem está na carreira, portanto ganhando menos, sem progressão de carreira e, aliás, como o Sr. Bastonário referiu agora, até com limitações e castrações funcionais no próprio local de trabalho. Não faz sentido que seja assim, portanto, acho que nós devemos, obviamente, tentar avançar para essa equiparação e integração na carreira de técnico superior de saúde, no ramo de psicologia, de todos os profissionais que estão no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que lhe perguntava era, é porque disse que a carreira atual, mesmo a carreira atual, até deveria ser revista, ou seja, não se trata apenas da equiparação e integração de profissionais na carreira, o senhor deu um outro passo, que era a revisão da atual carreira, e as duas perguntas que deixava eram muito simples. Na sua opinião, e na opinião da Ordem, obviamente, em que sentido é que essa revisão deverá ir, se da parte do Ministério, com quem tem falado, da parte da tutela, etc., se tem havido abertura, resposta a esta ideia da revisão de carreira. E não sei se a ideia até é a criação de uma carreira especial ou então rever esta técnico superior de saúde. Muito obrigado. E passaria, agora voltando ao primeiro papel novamente, passaria a palavra ao Sr. Bastonário por 10 minutos novamente para responder às questões e acrescentar a informação que entender. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado pelas vossas perguntas, pelo vosso interesse e preocupação e também pelas palavras de incentivo e acompanhamento ao que está a passar. Eu começaria por um paradoxo, antes de ir diretamente à resposta às vossas perguntas, que é este paradoxo impressionante de nós termos esta dupla visão, no fundo, sobre os psicólogos no mesmo Serviço Nacional de Saúde. Se não, vejamos, um aviso para a contratação para as equipas, as saudadas equipas de saúde mental, das equipas comunitárias de saúde mental, que, e muito bem, finalmente começaram a ver a luz do dia, um aviso de contratação para os técnicos que delas vão fazer parte, entre elas temos o psicólogo clínico. E quando vamos ver o que é pedido para ser admitido como psicólogo clínico, vemos especialidade de psicologia clínica e da saúde, a tal da Ordem dos Psicólogos, membro efetivo da Ordem, que lá está, redundantemente, e depois acrescem várias outras coisas. Estes mesmos psicólogos, para além de serem especialistas em psicologia clínica da saúde, é despedido que tenham experiência em unidades clínicas de psiquiatria ou entidades relacionadas com a saúde mental e psicologia comunitária, preferencialmente experiência de trabalho em equipa multidisciplinar, formação e experiência em psicoterapia, o que também ficamos assim a questionarmos exatamente o que é que será para estas equipas, competência e experiência em neuropsicologia, competência na formação de pessoas, psicoeducação. Bom, Isto tudo para dizer o quê? Como podem perceber, elevadíssima especialização. Elevadíssima especialização e competência. Retribuição base, 1.205 euros, quando comparado, por exemplo, com um enfermeiro especialista em saúde mental, com menos requisitos, segundo o que aqui está, e que, de retribuição de base, 1.411 euros. Porquê? Não sei. Mas o paradoxo não é este. O paradoxo está depois que esta mesma especialidade é considerada, e eu não sei se, eu julgo que não é esta a carta, mas se calhar o conteúdo da carta que me questionaram é capaz de ter alguns aspectos semelhantes. Eu confesso que não estou a localizar a carta a que a senhora deputada se referiu, mas esta carta que eu tenho aqui é uma carta enviada pela ACSS a um ACES e que diz, entre outras coisas, dois aspectos extraordinários. Um é que não pode haver lugar ao recrutamento para a carreira de técnico superior de saúde de trabalhadores que, embora habilitados com o título de psicólogo especialista atribuído pela Ordem dos Psicólogos, não detenham o grau de especialista exigido para o ingresso na carreira. Nem pode haver lugar ao exercício, atenção, é aquilo que vos referia, nem pode haver lugar ao exercício de funções da carreira de técnico superior de saúde do ramo de psicologia clínica por parte de trabalhadores da carreira geral de técnico superior, ainda que os mesmos estejam habilitados com o título de psicólogo especialista atribuído para o OPP. É isto que a ACSS, no sentido de validar aquilo que era a posição da ARS de Lisboa e Valdo Tejo, nos vem dizer. Eu lamento dizer isto, mas em que é que isto ajuda alguma pessoa a ter o serviço que precisa? Isto dá-o garantia do quê? Qual é o objetivo? Isto é há uma questão pública, há um benefício público disto que aqui está, ou é a justificação da norma pela norma para a norma, sem outro propósito? Não se entende. E é paradoxal. Mais fundamenta-se, terminando, era o tal segundo ponto que eu queria dizer. Lembra-se ainda que com a publicação do despacho, o despacho de 2012, o despacho 2761 de 2012, 28 de dezembro, do Secretário de Estado de Saúde de então, foram definidos os requisitos para a contratação em regime de contrato de trabalho ao abrigo do Código de Trabalho, trabalhadores cujas funções correspondam ao conteúdo funcional da carreira técnica superior de saúde, não sendo possível, face à questão habilitacional, à ausência de qualificação profissional, contratar trabalhadores nestas situações por remuneração superior à técnica superior de regime geral. E porquê que eu digo que isto é paradoxal? Porque depois, se for para uma contratação num EPE, já é possível, precisamente por causa disto, conjugar duas coisas, que é, já é possível, sim senhora, que do ponto de vista funcional os psicólogos possam não ter o tal grau de especialista e exercer funções semelhantes ao técnico superior da saúde, mas não podem, por via deste despacho, é receber como tal. Paradoxalidades do sistema. Ou seja, para algumas coisas é fácil encontrar uma solução, um despacho serve, encontra-se uma solução. É, gasta-se menos desta forma. Para outras, que é resolver basicamente o problema que todos sentimos de não haver o serviço disponível. É muito complexo e dois ministérios a trabalhar sobre isto, suponho eu, não o conseguiram resolver agora, nem no passado, o Ministério da Saúde, até hoje. Relativamente às questões... Relativamente à questão do estágio da carreira, os tais 3 anos, nós havíamos já em 2015, em discussão com o Ministério da Saúde, na altura, estado de acordo com a revisão desta situação dos 3 anos, eventualmente por um período menor para este estágio de carreira, e a carreira que teve em discussão pública na altura, porque esteve em discussão pública e só faltou a aprovação em Conselho de Ministros, relembro, essa carreira é uma carreira que genericamente respondia àquilo que era a nossa preocupação, porque permitia esta equiparação, porque tinha duas vias de acesso. A via por estágio de carreira, para quem não tivesse a especialidade da Ordem, que a obteria através desse processo, e havia para quem já tivesse a especialidade da Ordem, havia, pois, muito mais rápida para o acesso à carreira, como eu disse há pouco. E é esse No fundo, é esse modelo que defendemos. Isso também dissemos, em resposta, Sr. Deputado, isso também dissemos reiteradamente, sistematicamente, vezes já sem conta, aos governos que sucederam ao governo Passos Coelho. Portanto, já sucessivamente temos vindo a referir isto. Chegou a haver, inclusive, o compromisso no primeiro governo de António Costa a nós termos, de facto, esta revisão feita, e foi-nos questionado se estávamos de acordo com a proposta anterior que tinha chegado ali até bater na porta, não é? E dissemos que, da nossa parte, naquilo que nos concerne, que é resolver este nó górdio, aquela proposta refletia. E até era uma proposta que até já tinha sido discutida com os sindicatos, que é quem tem, na verdade, que discutir depois tudo o resto que tenha a ver com a carreira. Já nos compete a nós, como eu tenho o cuidado de dizer também várias vezes. Quanto à questão da carta, com certeza que enviaremos aos senhores deputados a carta que foi enviada conjuntamente ao Ministério da Saúde e à senhora Ministra de Tutela da Administração Pública. Quanto à portaria, ou melhor, quanto à questão da ADSE, quer dizer, é positivo aquilo que aconteceu, mas o que nós gostaríamos de ver respondido relativamente à ADSE é algo que também temos vindo a falar desde 2007. Já tivemos um acordo com o Governo sobre esta matéria no tempo da antiga equipa do Ministério da Saúde. Esse acordo não nos foi, digamos assim, revogado, vou utilizar entre aspas, porque se trata de um acordo não escrito, com a presente equipa do Ministério da Saúde. Três administrações da ADSE reiteraram o acordo connosco nesta matéria. E o que é o acordo? E é esse acordo é que é verdadeiramente o mais importante, porque é o importante para as pessoas terem acesso. Ou seja, é positivo aquilo que aconteceu relativamente, independentemente dos contratos, trabalhadores da administração pública poderem ter esse acesso, entre eles psicólogos, independentemente dessa diferenciação de vínculo. Isso é relevante e é importante, mas o que nós temos nos mais batido relativamente à ADSE é que também estamos há anos à espera que saiam as novas tabelas do regime livre e que se resolvam duas ou três coisas que me parecem, uma delas é absolutamente inadmissível, não ter outro nome, e que também é uma barreira ao acesso, que é: se qualquer um dos trabalhadores da administração pública quiser ter acesso a consultas de psicologia, tem que ter uma prescrição médica, como se tratasse de um raio-x ou de outra coisa qualquer assim do género. Isto é absolutamente anacrónico, não tem qualquer... isto não tem qualquer razão de ser, e mais ainda, nós fizemos um acordo na mesma altura que estabelecia um teto de consultas e um outro valor, porque o valor atual de 9 euros também já é um valor, enfim, vou-me aqui inibir de fazer comentários sobre ele, de comparticipação, e, portanto, introduzimos aqui uma certa racionalidade relativamente a algum teto existente numa de consultas, mas a melhores condições relativamente a elas e ao desbloqueio do acesso. Reparem, é uma medida burocrática, mais uma vez, de controle de acesso, sem eficácia nenhuma, não tem qualquer eficácia. Isto é psicológico, de facto. Para a administração, é psicológico, porque acha que assim controla o número de acessos. Porquê? Porque alguém vai pedir a um médico qualquer, pode ser um oftalmologista, para prescrever a consulta de psicologia. É ridículo também. Também tem outro nome. Também é ridículo. Isso sim é que seria importante resolver de uma vez por todas, e continua sem estar resolvido.
Também já não basta. Peço desculpa por interromper, pedia sim. Só brevidade agora na restante resposta.
Vou terminar mesmo. A última questão, penso eu, que me tinha sido feita era sobre o concurso. Como é que está? O concurso tem neste momento uma previsão, segundo nos foi transmitido, de poder estar concluído em outubro deste ano. Não esquecer que este concurso obrigou à realização de quase 3 mil entrevistas. Não esquecer isso. E esse é um problema. Número de candidatos com os critérios, com os métodos para poderem ser aplicados em termos de concurso, um júri que também, por obrigação do sistema, deste sistema, um júri que não pode ser, não pode ser regional, não pode ser, não é? Um júri para tudo isto, um júri, não é? Para tudo isto, com poucas pessoas, que são elas próprias psicólogos, que estão nestes centros de saúde, onde quase não há psicólogos. E mesmo assim, a ocuparem algumas delas a tempo inteiro, a fazer isto, o júri tem tido um papel fundamental em que isto esteja a avançar. Porque o júri tem sido extraordinário na sua dedicação, trabalhando inclusivamente aos fins de semana, na realização de outras atividades dentro do Serviço Nacional de Saúde, para poder cumprir com a sua missão relativamente ao concurso. Agora, não há milagres. Não há é milagres. E não vale a pena olhar para a questão do júri. E também não vale a pena fazer uma coisa que já ouvi por aí, que é dizer que, pois, a ordem não resolve o problema do júri. Eu quero deixar muito claro, nós não temos nada a ver com o concurso. Nós não temos nada a ver com o concurso. Nós não temos nenhum papel no concurso. A ordem dos psicólogos não tem qualquer papel no concurso. Porque o sistema de contratação dos psicólogos não tem nada a ver, por exemplo, com os internatos médicos. Não há aqui, nós não temos nada a ver com este sistema. E, portanto, nós não temos forma de ajudar mais do que aquilo que temos ajudado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Eu reiterava, então, o pedido da Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, e pedir ao Sr. Bastonário que possa entregar a carta que foi solicitada, e já agora, que também citou uma série de correspondência, de cartas, de documentos, se entender que há outros documentos que fazem sentido para que a Comissão possa melhor compreender este assunto, também solicitava então que fizesse chegar esses documentos que entender pelo e-mail através do qual foi marcada, por exemplo, esta audiência, pedir-lhe então a entrega desses documentos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu creio que não há mais questões, ficou tudo respondido. Pronto. Então, voltava a agradecer mais uma vez a presença do Sr. Bastonário e das senhoras e deputados.
Obrigado.